E eu agradeço da mesma forma muito, senadora Ana Rita. Muito obrigada pela compreensão e me permitir que falasse por primeiro. E nesse tempo eu vou tentar também ser bem sucinta, mas eu gostaria de abordar dois assuntos que considero da mais extrema relevância. O primeiro assunto diz respeito, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, à votação que está em curso no STF, no Supremo Tribunal Federal, relativamente à proibição de financiamento de campanhas eleitorais por parte de pessoas físicas, ou seja, resumidamente, a proibição de empresas privadas doarem para campanhas eleitorais. Eu quero dizer, senhor presidente, que esse é um tema que nós precisamos debater com profundidade. Aliás, é um tema que há muito tempo o Congresso debate. Entretanto, até agora não conseguiu, não chegar a um consenso, mas não conseguiu chegar a um mínimo acordo que fosse capaz de trazer a matéria a votos no Senado Federal, assim como na Câmara de Deputados. Eu creio que logo após as manifestações do mês de junho deste ano, todos nós passamos a discutir com maior intensidade algumas questões: a qualidade de vida nas cidades, a ética na política, e o debate, este debate, levou necessariamente ao debate da reforma política. Àquela altura, a presidenta Dilma apresentou como um dos encaminhamentos, uma das propostas para atender aquilo que não era apenas um reclame das ruas, é um sentimento da população brasileira, dos que foram às ruas e dos que não foram às ruas. A presidenta Dilma propôs, entre os itens e as propostas, um plebiscito para a população se manifestar em relação à matéria. Não conseguimos viabilizar sequer o plebiscito. Teríamos condições, sim. Teríamos plenas condições de aprovarmos um decreto legislativo, salvo engano, ou um projeto de resolução, não sei exatamente, chamando um plebiscito para que o povo brasileiro pudesse ter oportunidade de falar sobre o assunto. Mas sequer isso conseguimos viabilizar. E agora vem o Supremo Tribunal Federal e, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, assinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 4 dos 11 ministros já se manifestaram favoravelmente à inconstitucionalidade da forma de financiamento das campanhas políticas em nosso país. E pelo que tudo indica, e pelas manifestações já publicizadas por outros ministros, essa deverá ser a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Teori Zavascki solicitou vistas, o que faz com que a matéria tenha o seu debate continuado somente no ano que vem, 2014. Mas não tem problema. Eu sei, senadora Ana Rita, que daqui até lá muitas serão as pressões e os argumentos das mais diferentes ordens. Primeiro, que seria uma ingerência do poder judiciário no poder legislativo. Segundo, que não pode, que não tem nada de inconstitucional. Enfim, as pressões serão muitas, mas eu quero dizer que nós precisamos também entrar neste debate, mas de forma concreta, efetiva, viva, e fazer a posição contrária. Caminhar apoiando, seguindo apoiando esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Porque não adianta nada falar de corrupção, de combate à corrupção, senador Paim, se nós não tomarmos medidas efetivas para, na prática, combater a corrupção. Punir um ou outro é muito importante e deve ser feito, sim, absolutamente. Todos os agentes públicos, todos os empresários, porque quando há corrupção não existe apenas um ator, não existe apenas o corrupto. Para que o corrupto exista, tem de haver o corruptor. Ambos têm que ser severamente punidos. Mas Isso não é suficiente para enfrentar um problema que é um problema, um problema permanente dentro desse sistema social, político, econômico do mundo. Não é um problema do Brasil, é do mundo inteiro. Nós temos que buscar outras propostas que visem diminuir a corrupção na raiz. E eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Nós demos um grande passo no Brasil quando conferimos transparência ao setor público. A transparência é muito importante, porque a partir do momento em que o governo federal, em que o governador de um estado, um prefeito de um município, faz uma obra de recapeamento de rua, de construção de uma unidade de saúde, e coloca na internet, em tempo real, qual é a empresa, quanto a obra custou, isso é um exercício de cidadania e propicia que a população seja a própria fiscal. As prefeituras, muitas delas, aliás, a maioria, ainda está longe de cumprir a lei. Mas todos terão que cumprir a lei. O Senado cumpre a lei. Os senadores e as senadoras cumprem a lei. É só entrar na página do Senado e ver todos os gastos, sejam dos senadores, sejam dos parlamentares ou do Poder Executivo, está lá na página. E aí qualquer pessoa da população pode fazer qualquer tipo de questionamento. Esse é um passo. O segundo passo que eu consideraria essencial, e eu quero só falar sobre isso antes de conceder a parte a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. O segundo passo que considero, Ana Rita, desculpa, que considero que deveríamos dar é acabar, por fim, a esse relacionamento que eu não diria promíscuo, acho até que é muito forte a palavra, mas um relacionamento que não é saudável entre os parlamentares, entre os chefes de poder executivo e o setor privado deste país, as grandes empresas desse país. Não é correto. Hoje, grande parte de nós, ou acho que a totalidade, temos que recorrer a esse tipo de financiamento. Mas eu adoraria não ter que recorrer. Adoraria. Tem gente que usa argumento, como que vai se fazer campanha? Como que vai? Vai fazer campanha sim, a campanha continua. O horário na televisão é gratuito. Gratuito entre aspas, porque é o Estado brasileiro que paga. O Estado brasileiro banca. O que que os candidatos pagam? Um coordenador, que não é um coordenador, é um diretor de cinema. Cada campanha está se transformando custa mais caro do que a elaboração de um filme. Para que que o candidato tem que aparecer na televisão todo preparado, arrumado, um filme, uma novela, uma telenovela que consome milhões em dinheiro? Para que isso? Basta que o candidato vá à televisão, vá à rádio e fale das suas propostas. Fale das suas propostas. Eu, senador Paim, para não dizer que estou navegando ou nadando com a correnteza, senador Paim, eu trouxe aqui uma cópia de um projeto de lei que na época tomou o número 5.179, de 2009. Apresentei na Câmara quando era deputada federal. E sabe qual era a proposta que eu apresentei? Ela não proibia a doação por parte de empresa privada, ao contrário, até incentivava, porque previa que essas doações de empresas privadas ainda poderiam ser objeto de dedução para o imposto de renda, senador Paim. Parece contraditório, mas não é. Sabe por quê? Porque olha o que eu digo. No parágrafo 5º que eu propus, e esse projeto tramita aqui no Senado Federal agora, propus um parágrafo 5º ao artigo 81, dizendo que as doações das pessoas jurídicas serão feitas diretamente ao fundo partidário e por ele repassados a todos os partidos. Ou seja, um fundo único. O empresário não pode escolher se quer apoiar o senador Mozarildo ou se quer apoiar a senadora Ana Rita. Se o empresário quisesse ajudar na campanha eleitoral, colocasse o dinheiro num fundo. Um fundo único, e aquele fundo distribuiria de forma democrática a todos os partidos. Eu, com muita alegria, ouço, senadora, Vossa Excelência, concedo uma parte, senadora Ana Rita, concedo uma parte a Vossa Excelência, porque esse assunto eu considero fundamental, não vejo isso como uma ingerência, e vou já levantar os meus argumentos também. Pois não, senadora?
Senadora Vanessa, primeiro quero parabenizá-la pelo seu pronunciamento, por estar abordando um tema tão importante que é o financiamento público de campanha, tratando, inclusive, de que nós precisamos construir formas de romper com a corrupção eleitoral que existe no nosso país. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência já aponta caminhos para isso. Isso é importante. E eu quero só reafirmar que nós, do Partido dos Trabalhadores, já definimos em Congresso do PT e com certeza será confirmado, reafirmado no 5º Congresso, que começou ontem à noite e será hoje durante todo o dia até amanhã. Um dos pontos da discussão do nosso Congresso, com certeza, é a reforma política. E o financiamento público exclusivo de campanha é fundamental para que nós possamos estancar de vez essa questão da corrupção no processo eleitoral. Não é apenas um clamor das ruas, das manifestações populares do mês de junho, mas é um desejo da nossa população realmente acabar com a corrupção, de um modo geral. Mas a corrupção no processo eleitoral, ela é muito grave. Ela é grave porque ela influencia na composição das casas legislativas e dos poderes executivos. Influencia fortemente. E as consequências disso são desastrosas, são muito desastrosas. E o impacto recai sobre a vida do povo brasileiro. Então é preciso realmente acabar com isso. Eu tenho plena concordância, senadora Vanessa, de que se existe corrupção, tem aquele que corrompe, mas tem aquele que permite ser corrompido. Então é preciso que os dois lados sejam penalizados. Por isso a importância da lei contra a corrupção eleitoral que já existe no nosso país e que ela precisa de fato ser implementada, que é uma lei de iniciativa popular, uma lei que foi uma proposta vinda da própria sociedade, já aprovada aqui há alguns anos, e que é importante de fato que essa lei seja de fato implementada. E aí eu faço as palavras de Vossa Excelência, as minhas palavras nesse aspecto, no sentido de enfrentarmos de vez a questão da corrupção no nosso país, de um modo geral, nas instituições, de um modo geral. E, lamentavelmente, a corrupção ela tem dois lados. Tem aquele que corrompe e aquele que permite ser corrompido. Então, não existe um lado só. Se os dois lados, se um lado não permite, o outro não consegue fazer a corrupção. Então, há conivência também daquele que se deixa corromper. Então, senadora Vanessa, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. E, mais uma vez, aqui registro e reafirmo o nosso compromisso de trabalhar, de lutar pelo financiamento público exclusivo de campanha. Só mais uma questão, senadora Vanessa. Nós estamos discutindo aqui, passamos desde 2011 que eu estou aqui, discutindo a questão da reforma política, e nós não conseguimos avançar. O que foi aprovado recentemente nesta casa, que ainda está sendo debatido na Câmara, está muito longe de ser uma reforma política. Eu nem considero uma mini-reforma. É muito pouco diante da realidade e da necessidade que nós temos. A gente precisa, o Congresso precisa ter a coragem, realmente, de fazer uma reforma política eficiente. A nossa presidenta Dilma propôs um plebiscito sobre isso, né? E, na verdade, isso também não foi encaminhado pelo Congresso. Então, há, de uma certa forma, uma dificuldade muito grande no Congresso Nacional de enfrentar esse tema tão importante, tão necessário e tão desejado pela nossa população. É isso, senadora Vanessa. Muito obrigada pela parte. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência.
E eu é que agradeço muito, senadora Ana Rita, a parte que Vossa Excelência faz a meu pronunciamento, que engrandece muito. Eu assino embaixo de todas as suas palavras. Essa é a nossa preocupação e essa é a preocupação da população brasileira. Eu acho que é isso que tem que ficar claro. Eu lamento, senadora Ana Rita, senador Paim, senador Mozarildo, as reações que nós estamos vendo por parte de alguns segmentos. Eu vejo aqui na coluna de Limar, hoje, no Jornal Globo, Limar, um grande amigo, um amigo querido, que na sua coluna de hoje ele diz o seguinte, que quem fala que da intervenção, que ele considera uma intervenção do Supremo Tribunal Federal nas eleições, lembra o que aconteceu no ano de 2002, quando a coligação ela foi verticalizada, que aquilo teria verticalizado, ou seja, a coligação nos estados tinha que ser a mesma coligação da presidência dos de nível federal, ou seja, os partidos que se coligaram para presidente, essa coligação teria que se repetir e não poderia ser diferente. E, na época, diz que essa medida teria sido apelidada de AI-45, se referindo ao PSDB, que estava no poder até então. E que agora, esta nova medida, dizendo que o PT está no poder e que é o PT quem defende essa proposta e, portanto, seria o AI-13. E mais, chega à seguinte conclusão, diz aqui a notinha, moral da história, 2 pontos, quem não tem voto para mudar a lei no Congresso recorre ao tapetão judicial. Não é verdade isso, Limar? Não é verdade. Primeiro, eu acho que nós temos que analisar, e eu fiz questão, solicitei ao presidente da OAB, doutor Marcos, Aldo Arantes, que é o coordenador dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da reforma política, solicitei a ADIM, que foi protocolada já há algum tempo. E a ADIM, ela parte de um princípio perfeitamente justo e correto, porque a Constituição brasileira, ela trata de vários itens, e olha que eu não sou nenhuma constitucionalista, sequer advogada sou, mas sou parlamentar, que tem alguns anos de militância no parlamento. A Constituição Federal diz o seguinte, senador Paim, trata de vários assuntos, agora tem assuntos que são princípios fundamentais, que são cláusulas pétreas. Entre esses princípios está o da igualdade. A igualdade significa oportunidade igual. E a manter o atual sistema de financiamento de campanha da forma como está, nós manteremos uma distorção enorme, exatamente aonde? Onde que é o parlamento? A casa que se faz as leis. Então está correta, senadora Ana Rita, nós não podemos analisar isso como um tapetão, não. O Supremo Tribunal Federal está analisando à luz do próprio, a ação, a ADIM da OAB, à luz dos próprios princípios da Constituição Federal, dos próprios princípios. Se não quer proibir, se acham que é demais proibir, então vamos fazer isso, vamos permitir, mas não que se dirija diretamente a candidatos e a partidos. Doe, se o empresário é tão bonzinho e quer ajudar o processo político no país, doe um fundo único. E que esse fundo único depois chegue de forma igualitária, claro, dentro da proporção, de acordo com o tamanho, a todos os partidos e candidatos. Agora vejam os senhores. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, sou senadora, recebi contribuição de empresas, não tenho nenhum problema, mas acho que o sistema é errado, porque quantos gostariam também de receber recursos e não recebem? Quantos?
Senadora Vanessa,
pois não, senadora.
Rapidamente, só uma questão que eu gostaria de ressaltar. O que nós não podemos permitir é que o poder econômico do nosso país defina o processo eleitoral, porque a força do poder econômico é que determina o resultado eleitoral.
Exatamente.
E é isso que nós temos que enfrentar.
Exatamente, senadora. É isso que eu estou dizendo. Você acha que é demais a proibição? Vamos não proibir. Está aqui, desde 2009, é que eu apresentei um projeto de lei, permitindo a um fundo único, lá para o Tribunal Eleitoral, e este fundo que seria redistribuído para todos os partidos políticos. E poderiam até as empresas que mostrarem esse desejo de contribuir com o processo democrático brasileiro deduzir as suas doações do imposto de renda, visto que ela não está doando para o PCdoB, não está doando para o PTB, não está doando para o PT, estaria doando para o processo eleitoral e esses recursos chegariam de forma democrática, aí sim, aos partidos políticos e aos candidatos e candidatas. Esse é um debate importante, é um debate muito importante. Aliás, o relatório do ministro Fux, ele prevê que até 24 meses, salvo engano, faz uma gradação, 24 meses para vigorar, continuar vigorando o que se tem hoje, porque, do contrário, teríamos um vazio legislativo, um vazio na legislação brasileira, e a nós cabe o papel de legislar. Então, teria efeitos gradativos, não é? Modulados, efeitos modulados, é essa a palavra certa, modulados. 24 meses valeria o que se tem hoje e que, senador Paim, em até 18 meses o Congresso deveria votar uma lei tratando da matéria, votar uma lei. Nós ficamos nessa mesma situação há pouco tempo. Sabe, Em que tema? Sabe em que tema? No fundo de participação dos estados. Porque nós não tínhamos a capacidade de votar. O Supremo fez um julgamento e viu lá. A própria Constituição dizia, será feita uma lei de um prazo, uma lei complementar, e nós nunca fomos capazes de fazer essa lei complementar. Eu acho que a melhor reação não é o confronto. A melhor reação é essa decisão que está acertadamente tomando o Superior, o STF, acertada. O melhor caminho é o debate das ideias. O debate das ideias. Agora, à luz sempre da defesa da Constituição. Nós não podemos permitir que uns se favoreçam em relação aos outros. E eu digo, senador Paim, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Eu fui vereadora 10 anos, candidata sempre, deputada durante 3 mandatos, 12, e olha que sou uma das mais jovens aqui. Senador Mozarildo, senador Paim, tem uma estrada muito mais longa na política do que eu. Muito mais longa na política do que eu. E óbvio que nós temos que buscar financiar as nossas campanhas. Agora, que não chegam nas câmaras de vereadores ou que não chegam nas assembleias legislativas, porque também gostariam de acessar esses recursos e não conseguem acessar. Quantos? Quantos, senador? Então, eu acho que esse é um debate do qual a sociedade deveria se envolver. E eu quero, mais uma vez, cumprimentar a OAB. A OAB, a CNBB, cumprimentar as entidades MST, a UNE, a UBS, centrais sindicais que já estão envolvidos nessa luta por uma reforma política democrática e inclusiva. É isso que nós precisamos em nosso país. Vamos simplificar a campanha eleitoral, vamos baratear a campanha eleitoral. Para que as pessoas votem, elas têm que saber quais são os candidatos e qual a proposta de cada candidato e estudar a vida pregressa, presente, de cada um dos candidatos e das candidatas. Então, creio que é necessário, sim, que a população brasileira, a que foi à rua em junho e os que não foram à rua em junho, percebam a importância do momento em que vivemos e a profundidade desta questão que está sendo analisada à luz da Constituição brasileira pelo Supremo Tribunal Federal. Mais de uma semana eu vim à tribuna e fiz um discurso falando do julgamento que se iniciaria amanhã e já defendendo essas ideias e essas propostas, que não é nem a favor nem contra ninguém. É a proposta que vejo mais neutra, não é? Que garante a todos condição de igualdade para concorrerem nos processos eleitorais. Muito obrigada, senador Paim, e Ana Rita, muito obrigada por ter me permitido falar. Muito obrigada.